Estudo Bíblico.
Irmãos, vamos dar sequência. Livro Atos dos Apóstolos, capítulo 25. Nós vimos no capítulo anterior que o apóstolo Paulo, ele estava prisioneiro. E o governador naquele tempo era o Félix, que foi sucedido por Pórcio Festo. Isso já havia passado 2 anos que Paulo se encontrava prisioneiro. Isso nós vimos no capítulo anterior. Vamos à leitura. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse, dentre vós, têm poder, desçam comigo, e se neste homem houver algum crime, acusem-no. E havendo-se demorado entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. E chegando ele, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Então, nesta introdução aí, ao capítulo 25, nós vemos essa figura de Festo, né, que estava em Jerusalém e ele foi cercado por aqueles inimigos de Paulo que 2 anos atrás o havia tentado matar. E nós vemos que estes sentimentos de ódio pelo apóstolo permaneceram no coração daqueles homens. Vendo que estava presente lá o governador, esse tal Festo, eles resolveram falar com ele, pedindo para que o mandassem a Jerusalém, tentando fazer com que Paulo fosse julgado não pelos romanos, mas que fossem julgados no Sinédrio, pelos próprios judeus. A intenção deles era matar o apóstolo. A gente vê que Paulo estava como que sufocado por esses inimigos, preso lá nessa Cesareia, nessa fortaleza, sem saber direito qual seria o seu destino. E nós vemos também que esse Festo, ele não era um sujeito muito esclarecido a respeito dessas questões das quais eles haviam acusado Paulo. Ele era uma pessoa insegura, tanto que ele deu espaço para os judeus irem até Cesareia para de novo tentar acusar o apóstolo. A situação que estava em torno dele era bastante, bastante séria, e Paulo com certeza corria risco desse Festo mandar que ele fosse levado para Jerusalém e ser julgado pelos judeus no Sinédrio, que com certeza acabaria por levá-lo à morte, né? Com toda certeza. Tá bem? Então, os sujeitos foram lá, né? Esses homens, esses judeus que eram inimigos de Paulo, foram até a Cesareia e levaram consigo uma lista de acusações das quais eles não conseguiam ter prova. Vamos seguir com a leitura a partir do versículo 8. Os irmãos que estão acompanhando em outras cidades, por favor, a partir do versículo 8. Mas ele, em sua defesa, o apóstolo Paulo, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, Festo, querendo agradar aos judeus, respondendo a Paulo, disse: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Mas Paulo respondeu: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. A gente vê que estava havendo ali um perigo, né, do Festo mandar Paulo lá para Jerusalém. Paulo estava preocupado. A gente vê que ele diz: não, eu não quero ir para Jerusalém. Eu quero ser julgado pelo tribunal de César, porque não havia mesmo nenhuma acusação consistente contra o apóstolo. E Paulo prossegue aí no versículo 11: se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. Então, ele apelou ao Festo, né, que era o governador, que já sabia que Paulo era um cidadão romano, e todo cidadão romano, em qualquer lugar que estivesse, ele poderia pedir para ser julgado no tribunal de César, do Augusto César, lá que era o bambambam de tudo, né? O cara que mandava, o sujeito que estava à frente do poder em Roma. Paulo, vendo que ele corria risco, ele disse: eu vou apelar para a corte superior. A partir do momento em que ele apelou para César, o Festo já não tinha mais poder para mandá-lo para Jerusalém, sem arrumar uma grande confusão para ele. Então Paulo aí agiu cuidadosamente para preservar-se, porque certamente ele seria morto. Então Festo, tendo falado com o conselho, o Festo foi lá conversar com os conselheiros dele: ó, o sujeito apelou para César, né? O que nós vamos fazer? O Festo disse: apelaste para César? Para César irás. Eles então vão mandar Paulo agora para Roma. Mas passado alguns dias, ele ainda não tinha ainda sido enviado para César. Versículo 13: o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia visitar o Festo. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, as coisas que estavam acontecendo, dizendo: um certo homem foi deixado por Félix aqui preso, por cujo respeito os principais dos sacerdotes e os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele. E eu respondi não ser costume dos romanos entregar algum homem à morte sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxessem o homem, acerca do qual, estando presente os seus acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinha, porém, contra ele algumas questões acerca da sua superstição e de um tal Jesus morto que Paulo afirmava viver. E estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, disse se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca destas coisas. E apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardasse até que o envie a César. Então Agripa disse a Festo: bem quisera eu também ouvir este homem. E ele disse: amanhã o ouvirás. Nós vemos aí que esse rei Agripa foi fazer uma visita para o Festo, né? E ficou lá uns dias e conversa vai, conversa vem. E o Festo acabou contando para ele que tinha um prisioneiro já há bastante tempo que estava ali, do qual os judeus acusavam de ter feito muitas coisas. E ele não via mal algum no Paulo, né, nesse prisioneiro. Aí o Agripa ficou curioso, porque ele falava acerca de um tal Jesus, né, segundo ele disse aqui, que era o Senhor, que havia morrido, e Paulo afirmava que vivia. Então, é bem possível que nesse dia lá, em que o Festo recebeu os judeus e trouxe Paulo à presença deles, deve ter havido um debate acerca da doutrina que Paulo ensinava. E a grande questão dessa doutrina era a vida depois da morte, era a ressurreição. Eles não acreditavam na doutrina que Paulo ensinava. E por esta razão eles o perseguiram. No dia seguinte, verso 23, Agripa e Berenice, com muito aparato, cercado de muitas pessoas, entraram no auditório com os tribunos e homens principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandato de Festo. E Festo disse: Rei Agripa e todos os senhores que estais presente conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviar-lhe, do qual não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu senhor. E por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogado tenha alguma coisa que escrever, porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Então o Festo ele estava sem saber direito o que fazer de Paulo. Se ele soltasse Paulo, os judeus iriam matá-lo. Ele pediu para ser julgado em Roma, na corte de César. Então, como é que ele ia enviar um prisioneiro para César sem dizer por que razão ele estava enviando esse prisioneiro? O que o prisioneiro fez para ser julgado? Não havia motivo. Então, o Festo aproveitou essa ocasião para ver se, nesse discurso que Paulo iria fazer ali perante o Agripa e a Berenice, ele dissesse alguma coisa da qual eles pudessem acusá-lo e dizer: ó, vamos mandar ele lá para César por causa de tal transgressão. Então, aqui no capítulo 26, os irmãos acompanham comigo. Depois Agripa disse a Paulo: é permitido que te defendas. Então Paulo estendeu a mão em sua defesa e respondeu: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, te rogo que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, disse o apóstolo Paulo, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação, em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Sabendo de mim desde o princípio, se quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Então ele disse: olha, eu sou uma pessoa conhecida em Jerusalém. Todas as pessoas sabem quem eu sou e como eu fui criado e como eu fui educado. Eu fui orientado pela seita dos fariseus, que era uma seita severa quanto à idoneidade, às regras, os procedimentos e às exigências, né? Então ele diz: olha, se o pessoal quiser dar testemunho de mim, eles podem dizer. Mas todo mundo ficou quietinho. Ninguém queria ficar do lado de Paulo. Agora, disse ele, versículo 6, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual a promessa que as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Então o apóstolo ele faz a introdução à sua defesa, dizendo que ele nada mais estava fazendo do que viver na esperança das promessas que tinham sido feitas no passado aos pais da fé, de que Deus iria enviar um Messias, um Salvador, aquele que iria remir os pecadores, dando a eles uma nova vida e dando a eles a vida eterna. Ele disse, olha, eu não estou ensinando nenhuma coisa nova. Os nossos pais, eles já tinham esperança de que essas coisas acontecessem. Então o apóstolo está se defendendo aqui de maneira bastante, bastante contundente, apoiando-se nas Escrituras. Então nós podemos tratar de qualquer assunto, desde que a gente não fuja das linhas das Escrituras, das coisas que são ensinadas dentro das Sagradas Escrituras, para que nós tenhamos uma referência, um referencial. E ele disse assim no verso 8, parece coisa incrível entre vós que Deus possa ressuscitar os mortos? Mas se Deus dá a vida e dá a morte, Deus pode trazer um morto à vida a hora que ele quiser, né? Aliás, Deus pode todas as coisas, né? Ele é Deus. Não é? Ele está dizendo, ó, se Deus é Deus, como é que ele não pode ressuscitar o morto? Ele dizia da ressurreição de Cristo, mas aqui ele está se referindo da ressurreição de uma maneira geral. Né? É isso uma coisa incrível? Ele está dizendo. Pois Deus é Deus, né? Bem tinha eu imaginado, verso 9, acompanha os irmãos comigo a leitura, que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. Ele está falando aqui, ó, quando eu comecei, eu achei que eu devia perseguir Jesus e os seus seguidores, o que também fiz em Jerusalém. E havendo eu recebido autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matava, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas, os persegui. Então ele está fazendo aí uma confissão, né, perante toda aquela plateia que estava ali, que ele tinha feito coisas das quais ele se arrependia. Ele tinha perseguido os cristãos. Ele tinha encerrado muitos seguidores de Cristo nas prisões. Ele está falando ali o que ele fez, né? Indo eu a Damasco, veja o versículo 12. Com poder e comissão dos principais, dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e os que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu, quem é, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então Jesus derrubou o apóstolo do seu cavalo e todas aquelas pessoas que estavam com ele. Jesus se manifestou a ele numa forma luminosa, né, como se fosse uma luz, cujo brilho ao meio-dia era mais potente do que o brilho do sol. E essa luz envolveu a todos eles. Tendo ele caído do cavalo, ele escuta uma voz que fala com ele. E Saulo era o nome anterior de Paulo antes dele ser convertido. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele perguntou, quem és? Aí ele disse, eu sou Jesus de Nazaré. Aí ele ficou, evidentemente, extremamente abalado, né, naquele momento. E o Senhor disse a ele, olha, põe-te de pé, porque te apareci para te pôr por ministro e testemunha das coisas que tem visto, como das outras que eu ainda hei de aparecer e te mostrar. Aí durante a vida de Paulo, Jesus aparece diversas vezes para ele, para orientar o seu ministério. Tá bem? Livrarei você deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas o converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, irmãos, a gente tem que prestar bem atenção no discurso de Paulo para a gente saber qual é o papel que nós devemos ocupar como igreja de Cristo e como ministros do Novo Testamento, desta nova aliança, que ela é bem clara aos nossos olhos. Com certeza, ela não tem ligações com a velha aliança. Não se trata de praticar na igreja os ensinamentos do Velho Testamento. Isso precisa ficar claro, porque o apóstolo aqui, ouvindo a voz do Senhor, ele recebeu estas instruções. Ele disse: olha, eu vou colocar você como ministro e testemunha de Cristo. Ora, o que é ser ministro? Né? Ministro é aquele que é investido de uma tarefa importante. Aqui no mundo é assim, né? O ministro tem lá um ministério sobre a sua responsabilidade. Na igreja, aqueles que são investidos de um ministério, eles têm uma tarefa a desempenhar, tendo em vista o quê? Tendo em vista Cristo, tendo em vista o ministério da salvação gratuita. Nós temos que ser testemunhas deste evangelho, do evangelho da salvação. Não pode ser de outra maneira. Não podemos estar na igreja como ministros de Cristo, trabalhando com os métodos de Moisés. Não tem sentido. Aquele Velho Testamento, aquela velha aliança, ela morreu perante Cristo. Ela foi abolida no dizer do apóstolo Paulo. Nós somos ministros de um novo testamento. Não de um testamento escrito em tábuas de pedra, mas de um testamento escrito nos nossos corações. As leis não estão mais gravadas exteriormente. Elas estão gravadas dentro de nós, na nossa consciência. Por isso, elas governam a nós nessa caminhada. E provocam conflitos também dentro de nós, né, no dizer de Paulo. Porque a gente, na medida em que compreendemos a lei, nós percebemos o quanto nós vivemos no pecado. E como é grande a obra que precisa ser feita para a nossa libertação. Tá bem? Aqui no versículo 18, o Senhor diz a ele que o seu papel no ministério, assim como o nosso, é abrir os olhos das pessoas para que elas possam despertar para a realidade. Porque seguramente existe uma mentira dentro da igreja. Seguramente. As pessoas estão ainda com o véu de Moisés sobre os olhos. Paulo disse, é preciso tirar o véu dos olhos para que as pessoas se convertam a Cristo. Boa parte da igreja evangélica precisa se converter a Jesus enquanto é tempo, porque poderão ser surpreendidos com a volta de Cristo e com a grande confusão que vai se formar. E quem não for convertido a Jesus vai ser arrastado junto com as multidões. Não basta estar dentro da igreja, irmãos. Não basta fazer ofertas, não basta fazer sacrifícios. Estas coisas, elas apenas dão uma ideia de que nós estamos já cumprindo as nossas obrigações perante o Senhor. Mas isso não é o Novo Testamento. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos aceitar de Jesus com o nosso coração de verdade. Fazermos penitência. Precisamos entrar para a igreja de Cristo e servir dentro da igreja e trabalhar pela anunciação dessa boa nova, abrindo os olhos das pessoas para uma nova realidade. Nós temos que ensinar que as pessoas não morrem. O que morre é o corpo, que vai voltar a ser pó. O espírito, ele se liberta e vai para a eternidade. O livro Eclesiastes, desde o Antigo Testamento, lá nos livros de sabedoria, nós já temos esse ensinamento. Nós não podemos deixar que o povo tenha medo de morrer, porque a morte é uma passagem para uma outra vida, para uma outra dimensão, para um outro plano. É uma passagem imediata, irmãos. Porque Jesus disse que seria assim. Nós precisamos acordar o povo para que eles compreendam que o problema da morte é o pecado, não é a morte em si. Quem vive a vida envolto pelo pecado, mesmo que tenha feito boas obras durante toda a sua existência, ele não entrará no reino de Deus. Temos que abrir os olhos das pessoas para a verdade que está no Novo Testamento. No verso 18 ainda, a palavra de Jesus diz que as pessoas estão mergulhadas em trevas e elas precisam ser convertidas à luz, e que essas trevas nada mais são do que o poder de Satanás. Nós somos investidos de um ministério que deve tirar as pessoas da escuridão e trazer as pessoas para a luz. As mentiras do diabo é trazer os irmãos para a liberdade que há em Cristo. Só existe liberdade onde está o Espírito do Senhor. Fora disso é só escravidão, irmãos. Escravidão. Cada homem, cada mulher precisa assumir o seu ministério, assumir o seu sacerdócio, não para dirigir igrejas. Nós não precisamos de mais igrejas. Amém? Não é necessário mais igrejas. Nós já temos em excesso igrejas. Nós precisamos de homens e mulheres capazes de exercer o seu sacerdócio natural, anunciando boas novas, libertando as pessoas do poder das trevas, trazendo essas criaturas para o poder e para a luz de Deus que está na pessoa de Cristo. Olha, ainda no 18, isso tudo para que as pessoas possam receber o perdão dos seus pecados. Irmãos, não podemos nos livrar dos nossos pecados pelas obras. Preste bem atenção nisso. Sabe o pessoal que gosta de dar comida para os pobres? Tem muita gente que faz isso. Amém, aleluia. Vai encher a barriga dos pobres. Tudo bem. Só que se o coração não aceitar Jesus como Salvador e como perdoador dos pecados, os pecados vão permanecer com obras e tudo mais. A questão não são as obras. Elas não justificam o pecador. Mas a fé do pecador em Cristo Jesus é que torna o pecador justificado. Por isso a palavra de Deus diz assim, a fim de que essas pessoas a quem nós anunciarmos, a quem nós ministrarmos a boa nova, elas possam receber perdão pelos seus pecados e possam receber a herança. O que é a herança, gente? A vida eterna. A vida na nova Jerusalém, no novo mundo, na nova humanidade, nos novos céus que vão se formar depois da vinda de Jesus. Essa é a herança que vamos receber de Deus na pessoa de Cristo, irmãos. Nesses que são santificados pela fé em mim. Ó, isso é justificação pela fé. Os irmãos perceberam? Não por obras que vocês vão fazer, mas santificados. Nós nos tornamos santos por causa da fé em Jesus Cristo. Não é que eu digo, ah, agora eu creio em Jesus, pronto, amanhã já sou santo. Não, mas se eu aceito Jesus como meu Salvador, meu Senhor, com certeza, começa em mim um processo que não vai ter fim. Cada dia eu vou ser melhor do que o dia anterior, porque Cristo está operando dentro de mim para me libertar das trevas, do poder de Satanás, trazer a minha alma para a luz, para viver sob o poder de Deus. Amém? Então foi isso que Jesus disse para Paulo. E Paulo está falando aqui para o rei Agripa. Foi isso que aconteceu comigo, rei. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios que eles se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Não estamos condenando as obras, estamos dizendo que elas não justificam o pecador. Mas quem se arrepende e passa a viver com Cristo, naturalmente faz boas obras. Mas não são aquelas obras da lei, irmãos, aquelas obras que Moisés determinou. Não, aquelas obras não tem mais razão de ser na vida do crente. É uma nova vida, é uma nova visão das coisas de Deus. Nós temos que ter a coragem para viver as coisas do Senhor. Infelizmente, até pastores são tímidos quando estão diante da verdade, porque não querem perder a admiração dos homens. Não tem coragem de assumir a verdade. Nós temos que ter coragem para anunciar a verdade de Deus a quem nós pudermos. Por causa disso, versículo 21, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me, mas alcançando o socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo mais do que o que os profetas e Moisés disseram que deveria acontecer. Porque Moisés falou de Jesus. Moisés disse ao povo: olha, Deus vai levantar um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis. Então, a vinda de Jesus já estava sendo esperada há muito tempo. Mas os fariseus e doutores da lei, entendidos e sacerdotes, acharam que o Messias viria no meio deles. Acontece que Deus é caprichoso, né? Usando a linguagem do nosso tempo. Ele resolveu enviar o seu filho na família de um carpinteiro, de um homem ignorante. Ignorante para os doutores da lei, para os fariseus, para os sacerdotes, de maneira que ele não fosse um sacerdote levítico, né? Da tribo de Levi. O Senhor era de uma outra ordem, a ordem de Melquisedeque, né? O velho sacerdote lá do passado, a quem Abraão recebeu bênçãos e pagou os dízimos quando ele chegou de uma grande batalha. Esse Melquisedeque não era do povo de Deus. Foi um sacerdote levantado por Deus para fazer as obras que Deus queria fazer. E Jesus foi levantado por Deus também, sem pertencer à tribo de Levi. Então não era um sacerdote levítico da tribo de Levi. Era um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Isto é, o que Moisés disse aos profetas? Que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Dizendo isto, ele, em sua defesa, Festo disse em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Então, o Festo, coitado, não entendia nada de teologia, né? Ele não entendia nada dos conceitos do judaísmo, da história dos judeus, do Velho Testamento. Ele não entendia. Para ele, Paulo estava falando coisas loucas. Mas Paulo responde: não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de um são juízo, porque o rei diante de quem falo com ousadia sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer canto. É como eu dissesse assim: estas coisas que eu estou dizendo, elas são de conhecimento de todas as pessoas. Não foi feito num lugar oculto. Porque todo mundo sabia quem era Jesus e as coisas que tinham se passado e por que que essas coisas tinham acontecido. E o rei, é claro que ele sabia também. Paulo disse para ele: isso não foi feito em qualquer canto. Né? Era como um ditado que se dizia quando você queria afirmar que determinada coisa era de conhecimento geral. Né? Foi o que o apóstolo falou para o Festo. Crês tu nos profetas? E Paulo continua aqui o seu discurso, mas ele era muito habilidoso na palavra, né? Ele vai para o lado do rei Agripa, né? E pergunta para ele: crê tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo. E o Paulo criou uma situação desconcertante para ele, né? Aí o Agripa respondeu para ele: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Aí Paulo disse assim: provera a Deus que, ou por pouco, por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. E dizendo ele isto, levantou-se o rei, o presidente Berenice e os que com eles estavam assentados. E apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: bem podia soltar-se este homem se ele não houvera apelado para César. Amém. A história é muito bonita, né? Ele passou muitos apertos, né, para poder cumprir com a sua tarefa. Tá bem? Alguma pergunta, comentários dos irmãos? Nós vamos ver se na próxima assembleia nós fazemos a conclusão do livro Atos dos Apóstolos, tá bem? E o próximo livro que vamos estudar é Romanos, onde está toda a teologia da Igreja cristã. O Senhor nos abençoe.